Rádio AL. Esporte na Rede.
Bom, voltamos com o Esporte na Rede, confirmando então, vamos ter no sábado o início do Campeonato Brasileiro, aliás, na sexta-feira, início do Campeonato Brasileiro, e o Joinville joga sexta-feira, às 19h30, recebendo em casa a equipe da Portuguesa. E no sábado teremos às 9h no estádio lá em Natal, América e Avaí.
É a Arena da Copa, não é?
Arena da Copa.
Arena das Dunas.
É. No, na, estrear, olha. Na Série A teremos então sábado às 18h30, a estreia do Figueirense jogando no Maracanã contra o Fluminense.
É, que moral, hein?
É, e mais tarde.
Título estadual, estreia no Maracanã.
E mais tomara que não perca.
Tá, mas tem muita moral. Fluminense... Ó, tem que cuidado com o Walter, hein?
Fluminense e Figueirense, então, no Maracanã, 18h30 de sábado. E também no sábado, às 21h, em Chapecó, na Arena Condá, o Chapecoense recebe a equipe do Coritiba. No domingo, 18h30, no Heriberto Ilse, tem Criciúma e Palmeiras.
Chapecoense e Coritiba, os dois aí que vão lutar para ficar na Série A em 2015, pode ter certeza. A Chapecoense está contratando um batalhão, que a cada semana é 10 que chegam. E agora chegou Lauro, chegou não sei mais quem.
Bruno Silva, que jogou no Avaí.
O Bruno, oh, o Bruno aqui no Avaí.
Alemão, pessoal o Bruno, lá, o Bruno, gente, pessoal lá do Oeste tá abriu.
Não, na verdade a gente precisa saber como é que vai ser esse trabalho.
Vai ser pequena.
Como é que vai ser esse trabalho de gestão administrativa de futebol da Chapecoense. Que esse filme a gente já viu há muitos anos atrás, Chapecoense se empolgou. Essa coisa de 30 anos atrás. Esteve no Brasileiro, mas numa outra modalidade. E aí participou e depois teve uma degringolada aí que ficou realmente, ficou muito mal. Então esperamos que a Chapecoense firme um trabalho e temos que saber como é que esse modelo de gestão administrativa está contratando muito. Às vezes é muita quantidade e pouca qualidade.
A Chapecoense tem um camisa 10 chamado Regis, artilheiro do Campeonato Catarinense, fez 8 gols, 5 contra o Avaí.
Ah, esse é danado, esse nos incomodou esse ano.
Canhotinho, mas, camisa 10,
Valmir,
tem jogado
Valmir,
bem.
O Avaí Futebol Clube, que estreia no próximo sábado, às 21h, teve uma experiência em 2011, que foi o último ano que o Avaí disputou a Série A. 2009, 2010 e 2011. 2011 caiu. O clube terminou o ano com mais de 70 jogadores no seu elenco. Tá? E desde ali, infelizmente, o Avaí não se acertou mais. Então, eu fico muito preocupado com essa postura da Chapecoense, que sempre prezou os jogadores ali formados, os jogadores do interior de Santa Catarina, jogadores do interior do Rio Grande do Sul. Chapecoense hoje está trazendo medalhões, jogadores já tarimbados, jogadores com nível salarial muito alto, tá? E está inchando a folha e está inchando o elenco. Esse filme nós já vimos no sul da ilha. Não deu muito certo.
O Scarpelli também, em 2012.
Exatamente.
Até o Louco Abreu trouxeram.
Não deu muito certo. Espero e torço com muita sinceridade que nós consigamos manter para 2015, desculpa, os nossos três representantes. Agora, o caminho que a Chapecoense está percorrendo me preocupa demais.
E o Criciúma
agora...
também, hein, Nicolas?
Não, também. E a verdade é que a Série A é a principal vitrine e esses jogadores, na mão de empresários, eles ficam empolgados quando tem uma proposta sabendo que se trata de um time que subiu para a Série A. Então eles vêm, às vezes sem conhecer Chapecó, sem conhecer a região. Porque é uma bela cidade, uma cidade grande, cidade bem planejada, tal, mas não é uma cidade próxima do litoral, é bem distante. Então essa forma de ver os atletas pensarem e atuarem no dia a dia...
Mas ali tem uns bailões, diz que são bons.
Hein?
Ah, pessoal que gosta de um...
pessoal que gosta de um bailão, tá
feliz. Na verdade, hoje...
Naquele enrosca em rosca.
Na verdade, hoje já não se tem mais aquelas grandes viagens, porque a Chapecoense hoje já tem o aeroporto que recebe aviões de grande porte, então os clubes vão chegar e vão sair de Chapecó via aeroporto, não há problema nenhum. E essa estrutura do aeroporto de Chapecó é outra preocupação, porque o Figueirense andou passando um jogo aí recentemente, parece que da Série B.
Série B.
Que teve que passar para outra data, o América Mineiro passou para outra data, em função do aeroporto. Tomara que o aeroporto não dê problema, porque se o aeroporto começar a dar problema, que daqui a pouco um Flamengo tenha que voltar a Chapecó, um Vasco tenha que voltar a Chapecó, ou um Corinthians,
o Vasco vai começar não vai voltar, a reclamação. O Vasco total. Tá na Série B.
O Vasco não, o Vasco é só
o
ano que vem.
Antes que a gente passe aí para os campeonatos estaduais, eu gostaria de debater bastante o resultado do Campeonato Paulista. Foi um resultado mais do que justo, né?
Maravilhoso. O Valmir não quer debater.
Pois é, ele inclusive já está se levantando da cadeira dele. Mas antes disso, Henrique, só para a gente finalizar o assunto do Campeonato Catarinense, hoje acontece uma grande festa aqui na Assembleia Legislativa, que é o Top da Bola, que é um prêmio que acontece sempre no dia seguinte, sempre é geralmente no dia seguinte ao término do campeonato, que premia os principais jogadores, as revelações, técnicos, dirigentes esportivos, até mesmo
assistente,
arbitragem.
Assistente. Vai ter uma premiação, sabe como é que é, Nicolas? Arbitragem. Arbitragem do quadrangular e arbitragem do hexagonal.
É um absurdo
isso. São, se eu não me engano, eu que fiz a reportagem, são 14 ou 15 categorias.
É um absurdo.
Até, enfim, preparador físico.
A Assembleia Legislativa hoje vai estar sediando essa festa, né? Aqui no nosso auditório Antonieta de Barros. Hoje o Parlamento Catarinense vai ser também a sede do futebol de Santa Catarina, com os grandes representantes do nosso estado. E o nosso querido companheiro Henrique Santos preparou uma reportagem que vai explicar um pouquinho sobre esse prêmio dos melhores do Campeonato Catarinense, que acontece hoje aqui na Assembleia.
Falta marcada pelo barbeiro, vem para a cobrança Marcos Assunção para o time do Figueirense. É perigo, sempre é perigo com Marcos Assunção. Ele tem uma mira calibrada, laser. Jogadores esperam na área, pode até sair um chute direto. Agora a rajada de vento é forte. Assunção enfiou na área, desviou, bateu no goleiro, voltou. Lúcio Moreno bateu.
Narrado por Paulo Branc, da rádio CBN Diário, o gol de Lúcio Maranhão contribuiu para o título estadual do Figueirense. O Campeonato Catarinense terminou no domingo com a vitória do Alvinegro por 2-1. Mas a premiação dos destaques acontece nesta segunda-feira na Assembleia Legislativa de Santa Catarina, a partir das 7 horas da noite. Os melhores de cada posição, o craque, além de outras 7 categorias como treinador e principal árbitro, receberão o troféu Top da Bola. A votação que ocorreu durante o campeonato é organizada pelo Instituto Mapa, presidido por José Nazareno Vieira.
O Top da Bola é uma iniciativa do Instituto Mapa, com apoio da Federação Catarinense de Futebol, da Associação dos Clubes de Futebol Profissional de Santa Catarina, que tem como objetivo valorizar o futebol catarinense, ampliar a visibilidade e expressividade da crônica esportiva ao dar conhecimento através de pesquisa daqueles que são aqui os destaques do Campeonato Catarinense. Na sua 10ª edição, ele vai premiar do goleiro aos atacantes, treinador, árbitro, assistente de árbitro, dirigente, preparador físico, craque do campeonato, craque jovem revelação. Então, em suma, ele é um evento que faz com que o nosso futebol tenha mais expressividade, tenha mais valor e se apoia justamente na indicação, na votação de radialistas, de jornalistas, de colunistas, de editores que fazem acontecer o nosso futebol.
Ao todo, são 70 indicados, sendo que o Figueirense concorre com 12 representantes entre jogadores, treinador, preparador físico e dirigente. O evento acontece no auditório deputada Antonieta de Barros. Da Assembleia Legislativa de Santa Catarina, para a Rádio Alesc, repórter Henrique Santos.
Tá aí, boa matéria. E o José Nazareno Vieira, que é o diretor-presidente do Instituto Mapa, torcedor fanático do Avaí, foi presidente do Avaí, no mandato tampão.
Ah, bom.
Que o Avaí ficou numa situação muito difícil. Ele assumiu, me parece, que em 79, 80, nessa época. Foi presidente durante um ano do Avaí. E o Zeno foi considerado um dos melhores treinadores, melhores técnicos de futebol. Não de, daquele tempo não era futsal, era futebol de salão.
Ah,
conhece muito.
Tem história, tem história.
O Zeno, inclusive, que foi treinador de um dos melhores times que eu vi jogar no futsal, naquele tempo futebol de salão, que era o time do Instituto Estadual de Educação. Tá
é
certo?
Isso aí, Valmir. Ele comanda o Top da Bola, é o 10º ano, e hoje uma grande solenidade a partir das 7 horas da noite aqui no Auditório Antonieta de Barros, na Assembleia Legislativa de Santa Catarina.
Aí, portanto, eu acho que é um momento muito importante e o Zeno realmente tem essa toda essa competência, né? Para fazer esse bom trabalho.
Eu até acredito que nós teremos o Vinícius Eutrópio como técnico do campeonato, mais do que merecido. Acho que o jogador do campeonato, na minha opinião, é o Everton Santos.
Não está entre os...
Não está entre os...
A eleição foi feita... Eu também acho. A eleição foi feita antes, esse é o problema.
Acho que é um erro, porque um rapaz, o atleta mais decisivo dos últimos 6 meses em Santa Catarina foi o Everton Santos.
Concordo.
Foi. Porque ele deu o acesso lá em Bragança Paulista. Aqui, no primeiro jogo da final, ele deixou o dele, né? Mudando de campeonato um pouquinho, contra o Plácido, ele entrou e resolveu. Então ele tem sido sistematicamente...
Ontem com 15 segundos sofreu o pênalti.
Então ele tem sido de forma sistemática o grande jogador do Figueirense Futebol Clube. Agora, não consta o Everton entre os três. Quem é que está entre os três?
Não são três, são seis, se eu não me engano.
Seis?
É o Marcos Assunção.
Bicho!
É uma eleição que fizeram, assim,
Marcos
politicamente.
Assunção é um baita jogador, mas para craque do campeonato, não. Paulo Baier.
Não, eu já tenho que explicar.
O Saci.
Esse sim.
Se o Joinville tivesse sido campeão, Nicolas, acho que o craque do campeonato seria o Saci. A lista dos melhores jogadores do campeonato foi divulgada na sexta-feira.
Sim.
E aí, antes da final, que eu acho um erro também. Mas foi com a eleição foi feita ontem, depois da final, e vamos ver o que vai dar. É capaz de dar o Marcos Assunção ou o Saci. Até porque foi um dos finalistas. Mas a eleição acontece hoje à noite, vai ser divulgada a seleção. São várias categorias.
Mas vamos fazer uma análise fria. O Marcos Assunção
também
como
acho que
craque
não.
Do
também
campeonato, pelo amor de Deus, no mínimo tem uns 10 na frente dele.
Na verdade, o também time, acho. Quando é campeão, tem um peso muito forte, né?
Sem dúvida.
E o Zeno, como dirigente do Instituto MAPA, ele deve também dar explicações da metodologia aplicada, né?
Ele até falou na matéria, são os repórteres, comentaristas, colunistas que escolhem. Ao final de cada jogo, esses colunistas dão, os repórteres, enfim, quem participa do jogo, dá as suas notas para cada jogador. E aí é feita uma média, enfim, e saem os melhores. Só para te ter ideia, Valmir, são 70 indicados. O Figueirense participa com 14, sendo claro que alguns deles repetem, enfim. O Figueirense tem 12 representantes diferentes, mas ali só de
jogadores, Henrique, eu já contei.
Não, com todo mundo. Conta o Vinícius, o preparador físico e o presidente.
Perfeito.
Mas tem jogador que repete, entende?
Sim. Mas, agora, na minha opinião, o craque do campeonato, mesmo não estando na lista, é o Everton Santos.
Para mim, o Gré tem...
Jogou muito.
Por exemplo, treinadores, tem três bons treinadores, mas a sobrecarga, aonde influencia mais, é para o campeão. Então, passa a ser o Vinícius Eutrópio por ter sido campeão. Mas eu acho que tem dois grandes treinadores aí também, que é o Pingo, que saiu do Brusque e veio para o Avaí. Eu acho que o Emerson Maria fez um baita de um trabalho dentro do Joinville. Mas o que é que dá para o Vinícius Eutrópio? Exatamente pela conquista do título.
Exatamente. Como e merecido você... também, né?
E merecido.
E mais que merecido, com
até
certeza.
Porque a lembrança da ascensão do ano passado para o Campeonato Brasileiro da Série A.
Com certeza. E Henrique, só antes que a gente já encaminhe o término do programa, nós tivemos também ontem finais por todo o Brasil, no Rio de Janeiro. Mais uma polêmica, com um gol do Flamengo aos 46 do segundo tempo, empatando o jogo no estádio do Maracanã e tirando o título do Vasco da Gama já no finalzinho, um gol impedido, deu um rolo danado, Flamengo campeão carioca. Em São Paulo, um campeonato que terminou na disputa dos pênaltis, e eu fiquei impressionado com a qualidade dos batedores de pênalti do time do Ituano. Eu fiquei impressionado com a qualidade, com a tranquilidade, com a frieza. O Ituano surpreendeu e venceu o Santos, foi o campeão paulista. Lá em Minas Gerais deu o Cruzeiro.
Aqui, e uma polêmica muito grande. Lá,
exatamente.
O Calil saiu
exatamente, xingando
tudo.
Todo mundo, enlouquecido, mas deu o Cruzeiro ali. No Rio Grande do Sul, o Internacional, tetracampeão
passou
gaúcho.
Em cima do Grêmio.
Uma lavada, um chocolate.
O Danilo é que estava feliz hoje de manhã.
Eu já estava ali, já no Facebook.
Mas
agora
tá mal esse
fotos,
time do Grêmio. O time do Grêmio está se arrastando, hein?
Tá se arrastando. Mas o Grêmio está focado na Libertadores.
Mas agora vai pegar quem? Vai pegar o São Lourenço.
Com aquele time ali não vai, né?
É outro departamento
aquele
ali.
Aquele time ali não vai passar pelo time do Papa, não.
Exatamente. Vamos ver. Lá no Paraná, deu Londrina, Henrique?
Londrina,
depois
o Arthur.
Muito tempo.
Foi o craque lá do campeonato. O Arthur que jogou ano passado aqui no Figueirense,
exatamente.
Na Série B. Está indo para o Grêmio.
É mesmo?
Está indo para o Grêmio.
A final do interior, depois de muito tempo, um time da capital fora da final. Nós tivemos o Figueirense campeão aqui. Tivemos também o Bavi, lá na Bahia, né? 2-2.
Bahia campeão
baiano.
Ao som do Lepo Lepo.
Ao som do Lepo Lepo. Tivemos o encaminhamento também das semifinais do campeonato lá de Pernambuco, né?
Sport e Náutico fazem a final.
Se é a final no meio da semana?
Eu não sei como é que vai ser essa final, Valmir. Porque o campeonato começa no...
Sim.
campeonato começa no final de semana, mas são dois jogos?
Será que são dois jogos?
Tem que ser, né?
Cada federação...
É, e no Ceará também...
É diferente, né?
No Ceará também, vai pra final agora Fortaleza e Ceará. Também deve ser jogos no meio da semana, então, porque...
E Ceará e casa estão na Série B, que já começa semana que vem, né?
Né? Em função da Taça Nordeste, inclusive, né?
Pois é.
É estranho, né?
E tivemos também a final entre Atlético de Goiânia e...
E Goiás,
né?
Gol aos 48 do segundo tempo do Lino. Se eu não me engano, o Lino é aquele que jogou no Metropolitano, acho que chegou a jogar no
Joinville. Aquele
que
era do Joinville, né?
É. 48 do segundo tempo.
Quem é que foi o campeão?
Atlético Goianiense.
Pois é.
O Goiás com o Araújo perdeu um pênalti também no começo do jogo.
É,
também, ó, sinceramente.
Enfim, todos os campeonatos estaduais.
Uma final não tinha
maioria...
ninguém no estádio, Nicolas.
É mesmo?
Não tinha ninguém, a gente via as arquibancadas tudo vazia.
É vazio.
E o registro lamentável fica para Santa Catarina mais um fim de semana, não na decisão, mas no jogo. É, no jogo do Hexagonal, onde o presidente foi agredido na sua terra natal, né?
Infelizmente.
Complicado, né?
Está na hora de repensar, hein, Delfim? Está na hora de repensar, porque está sendo vaiado, está sendo agredido até em casa, é porque está na hora de recolher as trouxas e ir embora para casa.
Se não tem a alternância de poder, que tem um dia a mudança do poder.
Vai ter quando ele morrer, né, Vomir? É isso aí. A gente falou aqui na sexta-feira, 258 dirigentes estão há 200 anos no poder, as federações, confederações não evoluem, ganham dinheiro público, o seu patrimônio aumenta, o patrimônio dos dirigentes aumenta e o esporte vive nessa míngua. Hoje a gente tem o Figueirense, o Avaí, o Joinville, o Criciúma, o Chapecoense bem e os outros times. Quando é que o Brusque volta a jogar? Só na metade do ano que vem, porque está na Série B do Campeonato Catarinense. E o rolo de Guarani e Marcílio Dias, quem é que vai para a Série D do campeonato? Tem tudo isso. Então, Delfim, vai para casa, já desce a tua contribuição, vai descansar, vai.
É, foi lamentável que o nosso futebol tenha tido mais espaço na mídia nacional com essa agressão sofrida pelo presidente da federação do que pelo título do Figueirense. E isso, de fato, aconteceu. É, eles deram mais ênfase à agressão, inclusive mostrando a foto do rosto do presidente da federação todo inchado, enfim, com uma série de ferimentos, do que o grande título conquistado pelo Figueirense, com um grande futebol e que eu não tenho dúvida que vai fazer bonito nessa Série A.
E, Nicolas, só para recuperar a informação, os finalistas do prêmio Top da Bola 2014, o craque do campeonato, são os indicados. Saíram na última sexta-feira. Marcelo Costa, do Joinville, que sumiu.
É.
Depois
na
que
hora
o...
do pega, se escondeu.
Depois que o Saci foi para o meio campo, o futebol do Marcelo Costa acabou.
Se escondeu.
Marcos Assunção, do Figueirense. Naldo, do Joinville. Paulo Baier, do Criciúma. Rodolfo, goleiro do Marcílio Dias. E o Wellington Saci, do Joinville.
Deus o livre, é o Wellington Saci ou o Marcos Assunção?
É.
Só falta eles darem para o Paulo Baier, aí é sacanagem.
É. E o árbitro, três árbitros aqui, ó, a gente tem várias categorias. O árbitro, o Braulio da Silva Machado, Heber Roberto Lopes, que vai ganhar, e Leandro Messina Perrone.
E como revelação, Henrique?
Como revelação do campeonato, eu acho que vai dar aquele jogador que é do Avaí, tá no Marcílio Dias, Anderson Costa, não é isso?
Ah, que tá voltando agora pro Avaí, tá sendo reintegrado.
E tem também um forte concorrente, é o Marquinhos Pedroso, lateral esquerdo do Figueirense. Mas o Marquinhos Pedroso já jogou outros anos, eu daria pro Anderson Costa, que jogou do...
Vou falar em Marquinhos Pedroso, Valmir, na sexta-feira... Ou melhor, no final de semana, um jornal aqui da capital de circulação regional divulgou a provável escalação do Figueirense para o jogo contra o Joinville com o grande lateral esquerdo, Marquinhos Santos.
É.
Olha que isso, Marquinhos Santos está no Figueirense.
Assim.
Lateral esquerdo, Marquinhos Santos.
Nicolas, pega esse mesmo jornal do final de semana.
Cara. Olha, bicho.
O pessoal da editoria acho que tem que comprar um óculos, então lê o jornal. Começa a notícia, o avião aquele da Malásia pode estar no Afeganistão e tal... Começa a notícia, no meio da notícia acaba e não tem uma conclusão. Eles botaram uma palavra.
Mentira.
E não tem mais ideia, cara.
Vamos embora, finalizamos aqui.
Isso, vamos embora. Pelo
amor de Deus. Só para ressaltar, o nosso programa só volta agora no dia 25 de abril.
Só no mês
porque
que vem, na semana que vem.
Nessa sexta-feira é Páscoa, na outra segunda-feira, dia 21, é Tiradentes. E dia 25, uma grande novidade, um grande convidado aqui nos estúdios. É de aguardar que vai ser bom o Esporte na Rede na sexta-feira, dia 25.
Vamos aguardar então. Esporte na Rede pela rádio da Assembleia Legislativa chega ao seu final. Muito obrigado, uma boa segunda-feira a todos e boa tarde.
Esporte na Rede, seu debate esportivo oficial na Rádio AL.